CBN Inovação.
Dez horas e oito minutos, hoje um pouquinho mais cedo, professor Agliberto Chagas, conosco, homem do podcast Inovação, todas as quintas, às quatro da tarde, aqui na CBN. E dando, logicamente, por enquanto, essa chance de contar com a participação do Agliberto Chagas. Tem que renovar logo o contrato do Agliberto para ele permanecer aqui no CBN Vale Primeira Edição. Professor Agliberto Chagas, muito bom dia, professor.
Bom dia, Fernando, Lima, Marcelo, toda a turma aí, todo o nosso time aí da CBN, os ouvintes, internautas, enfim. É um prazer estar aqui de novo com vocês para bater um papo aí sobre inovação.
Eu já falei com o José Geraldo Amoroso Jorge, nesse setor de inovação, já falei para ele, vamos inovar, vamos fazer um contrato ad eterno, né? Enquanto houver vida, haverá Agliberto Chagas e Fernando Carlos aqui na CBN. Pode ser assim dessa forma, né, professor?
Opa, tranquilo, isso aí, vitalício, né?
Vitalício, a gente faz esse contrato até aposentar. Eu ainda vou demorar um pouquinho para aposentar, passei um tempo, mas essa é uma outra história. A inovação, professor, a gente sempre disse isso aqui, né? Ela parte, o próprio nome já diz tudo, é alguma novidade, algo que é novo, que é feito, não precisa ser de tecnologia, pode ser nas mais diversas áreas, mas também entra em setores, colabora setor de moradia, por exemplo, construção de moradias. É um setor que exige inovação a todo momento também, não, professor?
Fernando, com certeza. Eu sempre coloco essa questão da moradia como prioridade, porque se você olhar ao longo da humanidade, a gente vem das cavernas, né, lá no Neolítico, Paleolítico e tal. E aí, o que acontece? A gente sempre busca um lugar para se proteger. O ser humano é frágil perante a natureza, ele tem que se proteger, né? Aí, aos poucos, nós fomos modernizando essa proteção. E essa proteção é que dava calma, certo? Dava tranquilidade para a gente pensar em outras coisas, inclusive em novas tecnologias. Ali o cara ficava pensando, ele sabia que estava protegido, então ele ficava mais tranquilo. Quando ele estava lá fora, ele tinha que sair para o combate ali o tempo todo, né? Então, isso é muito importante. A moradia, ela dá segurança para as pessoas. Ao longo da história, foi assim. E a moradia foi um dos itens da sociedade que mais se modernizou ao longo dos últimos 200 anos. Nós saímos de casas precárias para casas mais estruturadas, com novas tecnologias, com mais segurança, com mais sustentabilidade e, principalmente, mais qualidade de vida. Aquecimento, a casa ficou mais ventilada, uma série de coisas aí. Isso no geral, obviamente, que nós ainda temos aí mais de 2 bilhões de pessoas no mundo aí que têm casas submoradias, né, que estão de forma precária. E junto com a moradia, vem uma série de outras inovações, por exemplo, coleta e tratamento de esgoto, água tratada, o banheiro, uma das maiores inovações que nós temos nas residências, o banheiro era fora, chamada a famosa casinha, né? Agora, o banheiro foi para dentro de casa, na Roma Antiga, mesmo agora no Brasil Colônia, Brasil Império, o banheiro era na sala de jantar. A pessoa fazia ali as necessidades do lado da comida ali e tal. Então, tudo isso foi modernizado. Hoje, a gente tem um banheiro chique, tem lugares que o banheiro é maior que a casa que a gente mora aí, né? Que a maioria mora. Então, isso é graças à inovação e à inovação pensando no conforto, bem-estar, qualidade de vida e segurança das pessoas. Mas eu queria dar alguns exemplos, Fernando. Por exemplo, hoje nós temos a inovação chegando em painel solar, né? Então, as casas estão com painel solar para aquisição de aquecimento e tal, e principalmente para geração de energia. O método construtivo, materiais, por exemplo, nós temos hoje o light steel frame, que é estruturas de aço, né? Mais leves, como o chamado drywall, que são aquelas placas que você vai montando a casa, parece um Lego, né? Tem casas que já são feitas por decomposição de materiais, por exemplo, as famosas impressoras 3D já estão entrando no mercado. Já temos robô fazendo chapisco, fazendo serviço de pedreiro, coisas assim. Já está muito usado equipamentos e ferramentas nessa área. Temos também o modelo de gestão da construção, né? Por exemplo, quando você pega uma obra, às vezes ela é caótica, desorganizada, aquilo dá muito desperdício. Então, quando a casa... Cara, então, quando fica cara, não é todo mundo que tem condição de comprar, não é todo mundo que tem condição de adquirir. Então, esse chamado BIM, que é o Build Information Modeling, que é uma gestão digital da obra, ela é toda organizada digitalmente, inteligência artificial está sendo usado também na construção de residências, tudo isso faz com que, no final, a casa fique mais barata, fique mais acessível e, obviamente, as pessoas tenham mais condições de adquirir sua casa própria. Então, a casa, a residência, ela está começando a entrar no nosso dia a dia as modernizações e as inovações.
O senhor sabe, o senhor está falando, eu chamo o senhor pelo respeito, professor Agliberto Chagas. Disse agora há pouco aqui, eu respeito, né? Que eu já aprendi há muito tempo. Então, o senhor está falando, o professor Agliberto Chagas, sobre uma questão que eu acho muito interessante. Logicamente, se eu for construir a minha casa, eu vou buscar os meios de diminuir os custos para poder construir uma casa de qualidade. Mas é possível construir com qualidade, diminuindo os custos, usando tecnologia, usando inovação. E aí eu fico pensando, né, nas moradias populares, né? Esses condomínios populares que são criados e depois de algum tempo a gente vê uma série de reportagens, são prédios com rachaduras, apartamentos onde a fiação não funciona mais, onde tem curto-circuito, uma série de problemas que aparecem no encanamento, no esgoto, e relativamente seria tão fácil, né, se fosse usado algo parecido com isso, tecnologia, inovação, porque você reduz os custos e constrói algo de qualidade também, como se fosse um edifício para um programa, como Minha Casa Minha Vida também, não, professor?
Com certeza. Eu acredito muito que o governo ele precisa incorporar essas coisas por vários motivos. Por isso tudo que você falou, pela antecipação da obra, a obra fica mais rápida. O governo de São Paulo, agora recentemente, naquela tragédia que vocês comentaram em primeira mão aí, que tivemos aí em São Sebastião, ele usou essa tecnologia para fazer as casas temporárias, casas de transição. É isso que nós estamos falando. Já são casas pré-fabricadas, que chegam pronto. Um caminhão já tem uma casa completa. Então, você chega, põe no caminhão, vai lá e monta isso. E ele dá conforto para a pessoa, porque é uma casa muito bem construída. Antecipa o prazo de construção, portanto, tira as pessoas mais rápido da falta de moradia. E, principalmente, você reduz custo da obra com qualidade. Essas casas que dão problemas e têm dado problema aí, nós sabemos disso, são casas que são construídas no modelo antigo. Elas não são, por exemplo, quando você faz uma casa no modelo antigo, você depois tem que ficar adivinhando onde passa o encanamento, os conduítes elétricos e tal. Com o BIM, que é essa gestão digital, você tem tudo isso mapeado. E com esse mapeamento, você sabe certinho onde você vai. Então, não tem risco de você furar um cano, pegar um conduíte elétrico, enfim, demorar para descobrir, né, vazamento e coisas assim. Tudo isso, se tiver uma boa gestão nessas novas práticas, você investe um pouco agora, mas ganha no tempo. Quando você fala de moradias populares, que são construídas centenas, isso é mais importante ainda. Você tem um sistema digital, eletrônico, com inovação, para que otimize esse processo de construção e, obviamente, dê qualidade de vida para as pessoas. Também não adianta você construir uma casa popular e as pessoas não terem qualidade de vida para morar lá, certo? Dá mais problema e a pessoa não tem dinheiro para comprar a casa, muito menos para ficar investindo em reparos, coisas assim.
Não, é difícil. Professor, o senhor estava falando aí a respeito, né, da casa de transição lá em São Sebastião e eu lembrei aqui, né? Quantos filmes, né, a gente já não assistiu e pega lá nos Estados Unidos, as casas, boa parte, eu não vou dizer a maioria, né, mas principalmente lá, vamos dizer, as regiões mais afastadas dos centros das cidades, né, são casas de madeira. Né? Eu acho impressionante isso, enquanto que aqui no Brasil se usa muito ou praticamente a alvenaria, né, que são casas de tijolos e blocos. A casa de madeira também é relativamente assim, eu não consigo entender, confesso que não entendo como essa técnica ainda é muito utilizada lá nos Estados Unidos. Não sei se é melhor ou pior, mas é algo interessante para ser analisado também, né, professor?
É, as casas nos Estados Unidos, Japão e outros lugares, as casas, na média, em grandes centros, já estão sendo construídas, a grande maioria, em light steel frame, que são as estruturas de aço, de drywall rápida, por vários motivos. Um deles são áreas com muito terremoto, furacão, essas coisas aí, e elas torcem, mas não caem, né? Elas contorcem, mas não caem. Às vezes elas são arrancadas até, levadas pelo vento, pelo tufão, mas elas não desmoronam nas pessoas, né? As casas tradicionais são substituídas. Hoje é muito comum nos Estados Unidos, Japão principalmente, construir nesse sistema produtivo, que é aço, é um aço leve, é como se fosse um Lego mesmo. As casas de madeira nos Estados Unidos são muito construídas por madeiras de reflorestamento, né? Madeiras de áreas nativas são proibidas, exceto com raras exceções, mas via de regra são madeiras de reconstrução. O que também é sustentável, porque tem várias técnicas de fazer reflorestamento, e aí você constrói com isso. Mas o ideal mesmo, que eu vejo por a situação como o Brasil, que tem um déficit enorme de habitação, que tem necessidades, as pessoas têm uma renda baixa, principalmente de 0 a 3 salários mínimos, que tem dificuldade de acesso, tem que ser casas com sistemas rápidos, econômicos e com tempo de construção menor.
Tá certo. Professor Agliberto Changas, logicamente hoje, ponto final aqui no CBN Vale, primeira edição, mas quinta-feira tem podcast CBN Inovação. O spoiler, o que vem pela frente, o que vem na quinta-feira, professor?
É isso aí, olha só, o nosso podcast está muito bacana, toda quinta às 16 horas. Essa quinta agora é feriado para as pessoas, mas para a gente da CBN não, nós estamos aí, você está ao vivo, eu também vou estar ao vivo à tarde, e aí nós vamos trazer o Jefferson, é um grande pesquisador, um grande operador, faz a inovação acontecer, e ele trabalhou na Embraer, na Caer, ajudou a fazer avião, fazer um monte de sistemas aí, e ele vai contar para a gente, vai conversar muito com a gente sobre como desenvolver a inovação, como desenvolver um produto, um serviço, como que a inovação acontece na prática e para as pessoas aí que estão pensando em inovar, em desenvolver seus próprios negócios na área de inovação, condição de desenvolver melhor e não dar cabeçada por aí. Então, fique de olho aí, pessoal que está nos assistindo.
Ô, professor, o senhor na época de professor chegava feriado, né? Descansava, não fazia nada, ia para a praia, colocava o chinelinho, ficava em casa. Viu como funciona a rádio e televisão? Não tem feriado não, viu, professor? É segunda a segunda e segue o jogo, como diria o Elcio Costa, viu, professor?
E é isso mesmo, eu sinceramente não sabia dessa dinâmica. E o Marcelo conversou comigo e falou assim, aqui não tem feriado, sábado e domingo não, fica direto, né? E é isso, é legal as pessoas saberem também, porque elas veem a notícia acontecendo e não sabem o que tem por trás, né? Por trás tem isso aí, ó, as pessoas trabalhando 24 horas, 7 por 24, né? Dias, 24 horas por 7 dias da semana para fazer a notícia chegar.
Eu sempre falo para os amigos assim, você já viu a TV Globo? Hoje é feriado, desliga, não tem TV Globo, tem só lá o logo da TV Globo. Não desliga a TV Globo, né, no feriado. Você já viu alguma emissora de rádio? Você sintoniza e não encontra porque é feriado? Não tem, é 24 horas todos os dias da semana, todos os dias do ano. Faz parte do processo. Né? Mas o senhor podia curtir as férias em Ilhabela, ficará aqui na quinta-feira. Então, até quinta, viu, professor?
Até quinta, mas eu estou indo feliz para lá. Pode ficar tranquilo.
Grande abraço. Muito obrigado, viu, Agliberto? Obrigado ao professor Agliberto Chagas, CBN Inovação. E na quinta-feira, 16h, podcast CBN Inovação com o professor Agliberto Chagas, a partir, eu repito, das 16h aqui na CBN.
CBN Inovação.